Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. Uma ótima semana para você que está sintonizado por aqui e vamos aos destaques desta edição. Quase 55% dos estudantes inscritos no Enem do Paraná faltaram no segundo dia de provas. Após entrega de todas as doses da vacina de Oxford que chegaram ao Paraná, começa hoje em todo o estado a vacinação com imunizante que veio da Índia, importado pela Fiocruz. E hoje tem entrevista especial com a coordenadora do estudo da Coronavac no Paraná, Sônia Raboni. E ainda as informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E a semana no Paraná começa com as taxas de instabilidade em alta a partir da tarde. O tempo abafado vai trazer chuva com alguns temporais em áreas isoladas e possibilidade de chuva mais forte e trovoadas. A temperatura máxima prevista para Paranavaí e Jacarezinho é de 29 graus, em Apucarana 25 graus, 30 graus em Guaíra, 21 graus em Cascavel, 28 graus em Foz do Iguaçu, 23 em Guarapuava, 27 graus é a máxima prevista para Francisco Beltrão, 25 graus em Curitiba e em Paranaguá, no litoral do estado, 29 graus. Paraná recebeu 86.500 doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, nesse final de semana. O lote chegou ao aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na noite de sábado. As doses foram importadas da Índia pela Fiocruz, que será responsável pela produção da vacina no Brasil. O lote chegou na sexta-feira ao país e passou por inspeção e rotulagem antes da distribuição. A Secretaria de Estado da Saúde informou que a aplicação das doses da vacina de Oxford deve começar nesta segunda-feira no Paraná, já que a distribuição começou e encerrou no domingo em menos de 8 horas, como explicou o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.
Nosso compromisso agora, ainda nesta primeira fase, é de imunizar os profissionais de saúde da linha de frente. Quero chamar a atenção para isso, aos nossos colegas médicos, enfermeiras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas de alas Covid, auxiliares administrativos, pessoal da limpeza, zeladoria, aqueles que estão diretamente envolvidos no combate e na manutenção do combate ao coronavírus. Então é importante fechar esse grupo de profissionais e depois avançar sobre a vacinação dos trabalhadores de saúde. Então é um trabalho muito grande, envolve muita gente, é uma logística complexa, mas estamos dando conta e tudo vai acontecendo dentro da sua perfeita condição de acontecer.
O segundo dia de provas do Enem registrou quase 55% de abstenção no Paraná. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostram que mais de 128 mil inscritos não fizeram as provas neste domingo no estado. O Enem foi aplicado em 468 locais de provas distribuídos em 89 municípios paranaenses. Em todo o país, 55,3% do total de candidatos confirmados e esperados para esta edição não compareceram, ou seja, foram mais de 3 milhões de estudantes que faltaram. Este foi o maior índice de abstenção de toda a história do Enem. Segundo o INEP, quem perdeu a prova, porque as salas estavam lotadas, por exemplo, deve pedir pela internet a reaplicação do Enem a partir do meio-dia desta segunda-feira. O prazo termina na sexta. Conheça agora a iniciativa da Prefeitura de Agudos do Sul, na região metropolitana de Curitiba, que desenvolveu o projeto digital Agudos de Portas Abertas. A reportagem é uma produção do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Com a evolução da tecnologia, hoje podemos fazer compras e pagamentos direto pelo celular, sem sair de casa. E para acompanhar essa evolução, o poder público também está se adaptando para oferecer serviços de qualidade para a população. É o caso de Agudos do Sul, que desenvolveu o projeto Agudos de Portas Abertas. Quem explica um pouco mais sobre a iniciativa é a secretária municipal de Administração e Finanças, Lorena Teixeira.
O projeto Agudos do Sul de Portas Abertas, ele nasceu de uma frase que a prefeita sempre fala, que a prefeitura é a casa do povo. Pensando nisso e entendendo que nós temos sim que levar o serviço público com eficiência e eficácia até a população, a gente desenvolveu um aplicativo onde na palma da tua mão, na palma da mão de qualquer cidadão daqui de Agudos, ele tem acesso a todos os serviços públicos de todas as secretarias que a prefeitura oferece de uma forma rápida e fácil e com retorno eficiente dentro da expectativa que a gente deseja como cidadão do serviço público.
A motivação para a criação do projeto foi o fato de que grande parte da população não tinha tempo para se dirigir à prefeitura, ainda mais neste período de pandemia, em que a recomendação é para ficar em casa. Assim, o aplicativo resolveu esse problema e trouxe mais agilidade ao serviço público.
O benefício da população é que nós estamos juntos, né? A partir do momento que a prefeitura está instalada pela palma da nossa mão num aplicativo dentro da casa do cidadão de Agudos, a gente consegue visualizar a necessidade dele e agir de uma forma mais ágil, eficiente, para que aquela demanda seja atendida. E ele também nos ajuda a nos aprimorar, porque você está em contato direto com a tua demanda, né? Com o serviço que você precisa executar.
Os bons resultados garantiram ao projeto o troféu Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Para a prefeita de Agudos do Sul, Luciane Mayra Teixeira, a premiação coroa o bom trabalho dos servidores públicos.
Eu sempre uso uma frase e é extremamente importante. Foi público e notório o desenvolvimento, a aceitação dos nossos aqui, dos nossos servidores com relação ao atendimento através do aplicativo, onde chegou todos os nossos serviços a todos os cidadãos munícipes de Agudos do Sul. Isso para os nossos colaboradores aqui, servidores públicos, que estavam encontrando uma dificuldade assim imensa em levar o serviço até o cidadão, foi extremamente importante. Eles gostaram, tanto que estavam aqui conosco, recebendo prêmio, e foi justo, uma homenagem justíssima, um excelente prêmio, uma excelente iniciativa, e só poderia dar uma premiação para o nosso município, que o nosso trabalho foi reconhecido.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br. Com locução de André Nojima e produção do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, voltou a afirmar que todos os smartphones produzidos no Brasil terão chip FM. O depoimento aconteceu durante o evento Segurança Jurídica na Retomada Econômica do Sistema Tribuna de Comunicação e a Fecomércio do Rio Grande do Norte, em Natal. Faria afirmou que os celulares fabricados no país vão contar com a inclusão da funcionalidade de recepção das transmissões de rádio FM. Ele, no entanto, não deu detalhes de como vai exigir a ativação dos chips.
Também estamos fazendo rádio no celular. Para cada telefone fabricado no Brasil, vem um rádio de graça, sem precisar instalar Wi-Fi ou 4G, plano de dados está no Ministério da Economia.
A obrigatoriedade da ativação do chip de FM em celulares fabricados no país é um dos principais assuntos do meio rádio no Brasil. Em encontro organizado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, em setembro do ano passado, em comemoração ao Dia Nacional do Rádio, o ministro Fábio Faria já havia defendido a medida. Ainda em setembro, a ABERT lançou a campanha Smart é ter rádio FM no celular. Na época, o ministro afirmou que era necessário dar ao cidadão o acesso ao rádio sem que ele tenha que gastar o seu pacote de dados de internet. Segundo o ministro, com a colocação dos chips nos celulares, a previsão é que 43 milhões de pessoas tenham acesso ao rádio com conteúdo local. O projeto, que garante sinal de rádio FM nos aparelhos nacionais, nasceu no Paraná por iniciativa da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, AERP, como explicou o presidente da associação, Michel Micheleto.
Um projeto que originalmente foi encabeçado pela AERP em 2016, chamado Radiofone, na gestão do ex-presidente Alexandre Barros. Espero que em breve possamos viver essa realidade, onde teremos o maior número de aparelhos de rádio da história na mão dos brasileiros, graças ao chip de rádio nos celulares.
O projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação do chip FM nos smartphones está parado desde dezembro de 2019 na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, onde tramita em caráter conclusivo, ou seja, sem precisar ir ao plenário. Em outubro de 2019, os deputados da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprovaram o parecer que prevê a instalação de chips de rádio FM em celulares. O relatório é do deputado Amaro Neto, do Republicanos do Espírito Santo, a partir do texto do então deputado federal paranaense Sandro Alex, do PSD, que hoje atua na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná. Como forma de apoiar o posicionamento do Ministério das Comunicações, a AERP, em sintonia com a ABERT e todas as associações estaduais das emissoras de radiodifusão, manifestou apoio irrestrito à obrigatoriedade da instalação de chip de rádio no celular. Para as entidades, essa é uma medida que beneficia a sociedade, ampliando alcance e garantindo acesso à informação, cultura e lazer em localidades remotas, além de ampliar a vida útil da bateria dos aparelhos e gerar economia no uso de pacote de dados. O projeto de ampliação da Ferroeste vai facilitar o transporte do agronegócio para a exportação. As informações com José Ville.
Economia. Vamos ao destaque da economia no Paraná. O projeto de ampliação da Ferroeste, com uma nova extensão de mais 1.370 quilômetros, está em fase de projeto e já foi qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. Partindo de Cascavel, o prolongamento da ferrovia prevê a construção de novos trechos e um corredor ferroviário de exportação ligando o polo produtor de grãos do Mato Grosso do Sul e do Oeste do Paraná ao Porto de Paranaguá. Esta ampliação da ferrovia vai facilitar muito o transporte do agronegócio para exportação. E com isso, os dois estados devem ganhar em competitividade. O IBAMA já concedeu a autorização de captura, coleta e transporte de material biológico para o projeto, que é conhecido como a Nova Ferroeste. Esta foi mais uma etapa do processo de licenciamento do meio ambiente. Com esta fase concluída, vão começar os trabalhos de campo para o diagnóstico ambiental. O prolongamento da Ferroeste vai ligar as cidades de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, a Cascavel, no Paraná, e vai ter ainda um novo traçado entre Guarapuava e Paranaguá. E também vai ser feita a revitalização do atual trecho da Ferroeste entre Cascavel e Guarapuava. A previsão é colocar a nova Ferroeste em leilão até o início de 2022, para ter a participação da iniciativa privada na construção e operação. Estas obras deverão facilitar o carregamento da carga em pontos mais próximos dos produtores e também a entrega da produção com segurança no Porto de Paranaguá. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
E no próximo bloco, entrevista especial com a coordenadora do estudo da Coronavac no Paraná. A infectologista falou sobre a eficácia, a segurança da vacina, o impacto esperado, a importância da vacinação e outras notícias sobre a nova cepa do coronavírus. É depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.